do rebaixamento da nota do Brasil. Falei há pouco da explicação, né, da diretora executiva da agência Standard & Poor's, falando sobre as condições gerais de crédito soberano do Brasil, que, segundo a análise da agência, estão mais fracas e apontam para uma trajetória de contas públicas ruim. Seria a principal fraqueza do país. E, segundo, né, a Standard & Poor's, vários governos vão ter que trabalhar para tentar alterar essa condição. E eu converso sobre o assunto com a professora Leda Maria Paulani, que é professora da Fé aqui da USP. Professora Leda, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem.
Professora, primeiro contato nosso aqui em 2018. Tomara seja um ano bom para o Brasil, mas a gente já sabe que começa com muitos desafios e um deles está justamente em relação à questão das contas públicas. O mercado parece que não se surpreendeu com a decisão. Isso, o mercado que diz que já estava contabilizada a possibilidade de rebaixamento do Brasil. Quer dizer, o Brasil já estava numa situação ruim e piorou. Então, para o mercado não foi uma surpresa, mas é um problema e tanto para esse governo e para o próximo e para o próximo. Quer dizer, quais são exatamente os pontos principais, que é isso que nos interessa aqui, quais são os problemas que levaram e têm levado o Brasil a essa queda significativa aí de crédito soberano?
Só recordando um pouco, né, esse já é o terceiro rebaixamento em sequência, né, que nós temos. Houve um rebaixamento em 2015, houve um rebaixamento em 2016 e agora novamente um novo rebaixamento em 2017. Mas eu queria, antes de falar das razões, que a resposta a isso é muito simples, lembrar um pouco o que significam essas agências de rating. O que eles são? Os novos oráculos mundiais? Qual é a importância efetiva dessas notas? A gente não pode esquecer que uma das causas da enorme crise que afundou a economia mundial em 2008-2009 foi o papel dessas agências. Essas agências são absolutamente cooptadas, pelo mercado financeiro, pelos mercados financeiros mundiais, pela riqueza financeira, E, portanto, elas dizem, é o samba de uma nota só, elas dizem exatamente o que esse tipo de riqueza, o que esse tipo de posição, no processo de acumulação querem ouvir. Eu ontem, conversando com amigos, dizia, olha, não me surpreende se daqui a um tempo nós soubermos que houve até um incentivo por parte do governo brasileiro no rebaixamento dessa nota. Por quê? Porque isso aumenta a pressão aqui dentro do Brasil para conseguir fazer esta reforma que se julga a panaceia de todos os males, e que está difícil para o governo fazer. Então, é simplesmente esse lugar que destacar qual é o papel dessas agências. Essas agências classificavam na crise de 2008, 2009, classificavam aqueles papéis que tinham como colateral o subprime no famoso AAA. Quanto mais quiser. E isso era uma fraude mundial.
Quer dizer, também não era a realidade, professora? Também não era a realidade, aquela posição tão assim.
Continua sendo os oráculos mundiais. É uma coisa inacreditável.
Ou seja, só está dizendo que eles estão a serviço do mercado financeiro. Para estas pessoas que eles estão informando.
Muito determinado. Então, no mundo inteiro, então por isso nos surpreendeu? Claro que não. Isso é como um mais um igual a dois. Claro que não. Eles querem que faça uma coisa, não faz, eles rebaixam a nota, óbvio. O que significa o rebaixamento dessa nota é outra questão. Agora, serve muito para fazer terrorismo, serve muito para empurrar reformas que de outra maneira não se consegue aprovar e assim por diante.
O discurso tem sido esse mesmo. O governo diz que vai, obviamente, a área econômica vai usar esse argumento para jogar a responsabilidade em cima do Congresso para aprovar
hoje
essa reforma.
No Valor saiu uma entrevista com o secretário da Previdência dizendo exatamente isso. Então o rebaixamento da nota brasileira indica a necessidade da aprovação, etc. Ninguém faz as perguntas subsequentes. O que isso significa? Sempre se diz, os investimentos vão embora ou vão ser reduzidos. Bom, olha o que está acontecendo nas contas externas. Não temos absolutamente nenhum problema. Com as taxas de juros que a gente paga, a gente não tem problema algum com investimentos. Não tem um problema nas contas externas há décadas, pelo menos desde 2002, 2003. Não tem sentido, né, o discurso. Então, se utiliza esse tipo de coisa como pressão para aprovação de reformas que vão na direção que interessa a determinado tipo de riqueza, a determinado tipo de acumulação de
capital. Ou seja, o foco que a senhora está dizendo não está no rebaixamento da nota, e sim na conta, nas contas públicas. Então, vamos mergulhar nas contas públicas. As nossas contas públicas. Como foi 2017? O que, que a gente pode projetar para 2018? Vamos fazer uma análise, então, sobre as contas públicas, como se a gente pudesse tirar alguma coisa interessante, vamos supor, dessa questão do rebaixamento. Quer dizer, o foco são as contas públicas do país, que a gente fechou com déficit ano passado. Uhum, então vamos falar o que representa esse déficit, o tamanho dele e que trabalho é esse que a equipe econômica vai ter que continuar fazendo.
Bom, só para o nosso ouvinte não ficar muito confuso, o que eu falei antes tem que ver com as contas externas, né? Não com as contas públicas.
Justo.
Né? É o que eu falei com as contas, assim, o Brasil tem dificuldades com dólares, falta de dólar. Não. Pelo contrário, né? As contas externas, temos resultados até agora muito favoráveis aí com a retomada de preço de algumas commodities na balança comercial e assim por diante, né? Continuamos a ter uma entrada brutal de recursos de capital, que é isso que dizem, não pode rebaixar a nota porque senão o capital sai correndo. Não é verdade. Bom, então, porque a variável mais importante é o diferencial de juros que se paga aqui lá fora, o preço dos ativos e, enfim, outras variáveis, né? Bom, agora, de contas públicas, né? Estamos agora falando de contas do governo, não estamos falando de conta externa. Eu digo isso porque as pessoas, assim, as pessoas leigas, né, mais distanciadas da discussão econômica, normalmente tendem a confundir as coisas. Então, para não ficar parecendo que eu estou falando coisas incoerentes, né? Mas bem, então, com relação às contas públicas, a primeira causa, né, do desajuste completo das contas públicas é a falta de crescimento, né? Quer dizer, quando a economia vinha crescendo, cresceu aí entre 2004 até a crise internacional, até 2010, na realidade, uma média aí 3,4% ao ano, até mais, chegando a 5%, e daí ela cai, vai para a faixa dos 2,5%, e finalmente ela estagna e tem 2 anos seguidos de uma queda brutal. Bom, isso assim, não há conta pública que se sustente em lugar algum do mundo, né? Do mundo, porque por mais, digamos, ajustada, vamos dizer assim, que seja a estrutura das contas, sempre tem um núcleo rígido de despesas, né, que não cai da mesma forma que cai a receita quando a economia entra em crise, né? Então, óbvio que você vai ter um desajuste nas contas públicas. Isso é natural, enfim. Em qualquer processo cíclico de queda do crescimento, você vai ter um problema com as contas públicas que antes você não tinha. Então, esse é o principal causa desse desajuste todo. Se a economia volta a crescer, a receita volta a crescer, né? E você vai tendo um ajuste novamente aparecendo. Agora, acho que com relação à presidência, que é o grande tema, né, a gente precisa fazer algumas ponderações. Né? Então, existe uma questão presidenciária? Bom, em princípio, sim. Por quê? Porque existe um crescimento da expectativa de vida da população. Então, como existe esse crescimento da expectativa de vida da população, algum ajuste tem que ser feito, qualquer que seja o regime presidenciário, né, ele pode ser um regime de repartição simples, como é o nosso regime geral do INSS, ou ele pode ser um regime de capitalização, como é o regime dos fundos de pensão, não importa muito. Quer dizer, se você tem um crescimento da expectativa de vida em relação àquilo que antes dava o parâmetro da estruturação desses regimes, algum ajuste você tem que fazer. Agora, primeiro, isso não é a panaceia de todos os males. Segundo, isso você pode fazer a reforma que você quiser. A consequência disso, a curto prazo, é nula para a economia. É nula. A não ser para esse tipo de coisa, né? Ah, que daí se faz um terrorismo antes para se conseguir aprovar uma reforma por um governo ilegítimo, aí depois, se você consegue aprovar, você vai dizer, ah, então ótimo, agora tudo vai ficar bem e tal. Mas não existe uma consequência imediata de reforma alguma que se faça na Previdência para o andamento cotidiano da economia, né?
Uhum.
Então, essa questão, ela tem que... uma coisa é negar que existe um problema previdenciário, né? Isso acho que qualquer pessoa minimamente informada sabe que não tem como negar por conta desse elemento que eu coloquei, né? Esse crescimento da expectativa de vida que afeta qualquer regime previdenciário em qualquer lugar do mundo. Não é um privilégio, entre aspas, do Brasil, né, ter esse problema. Agora, outra coisa é fazer disso, como eu disse, né, mais uma vez, a panaceia de todos os males.
Isso
não é verdade.
Professora Leida, mais uma questão para a gente concluir sobre em relação ao crescimento. Então, dependemos muito, o país depende muito, obviamente, da retomada do crescimento. Estes primeiros passos para a retomada, é a minha questão, já foram dados em 2017 e o que é possível neste ano? Com todas as colocações que a gente já sabe, é um ano eleitoral, são fatores que realmente pesam, mas em relação à possibilidade de crescimento do país, quanto o Brasil conseguiu ano passado e pode conseguir esse ano?
Você teve aí uma pequena melhora, aparentemente, né, pelo que você sabe até agora, dos dados do IBGE em 2017, em relação ao que aconteceu nos dois anos anteriores. Então deve ter um crescimento aí, talvez em torno de 0,8%, 1% em 2017, que você fala, bom, de qualquer maneira, pelo menos é um crescimento positivo, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? O patamar estava absolutamente rebaixado, né? Porque você teve acumulado, né, uma queda de mais de 7% no PIB. Né? Então, agora, crescer 1% que seja, não é nenhuma, não é nenhum espetáculo, né? Vamos combinar que não é bem assim. Né? Em outros estados, no estado de São Paulo, o PIB caiu 10%, entende?
Nossa, impressionante.
É uma queda mais forte do que no resto do país. Então, crescer 1%, bom, melhor que zero ou um outro crescimento negativo, mas ainda assim mostra que a economia está num ritmo muito, muito pequeno, né? Muito, muito baixo de atividade. A variável fundamental para dar autonomia para o crescimento é o investimento, né? O consumo, claro, ele pode ajudar a dar um empurrão inicial, mas ele nunca tem autonomia para sustentar o crescimento, né? A menos que você faça uma grande injeção de crédito, como foi feito em reação à crise de 2009, por exemplo, aí você dá um fôlego. Mas isso também tem um limite, né? Porque o nível de endividamento das famílias cresce, também das empresas também, e aí pronto, aí chega uma hora, bate no teto. Então, a variável que tem autonomia é o investimento. E com o investimento nós temos um problema, que é o seguinte, né? O investimento privado, ele depende de expectativas, né? De curto, médio e longo prazo para se estruturar. Expectativas essas que estão muito complicados no Brasil, até por conta da própria insegurança política e tudo mais, né? Do caos institucional que esse golpe gerou, né? E o investimento público, esse está mais complicado ainda, né? Porque ele já vinha sendo reduzido muito fortemente desde 2011, 12, por aí, né? Nunca recuperou o nível que chegou a ter no segundo mandato do presidente Lula, né? E depois foi caindo mais ainda por conta da crise, e agora com essa chamada PEC dos gastos, né? Esse teto dos gastos, está completamente rifado, né? Porque você tem que... tem um limite lá de gastos que vai ser coberto por reduções ainda maiores no investimento público, uma vez que você tem despesas correntes que são fixas, né? Então, o investimento privado está complicado, o investimento público também. Então, a pergunta é, esse crescimento que tivemos agora em 2018, será que ele é sustentável, né? Uhum. Bom, é. Se você cresce de novo a 1%, a 1%, tá bem, tá bom, sustentou em 1%, mas, poxa, é uma tragédia, né? É uma tragédia, você rebaixou quase 10% e agora está crescendo 1% ao ano. Mas eu não vejo muita perspectiva de que vá além disso, a não ser se houver um novo boom muito forte de preço de commodities ou um crescimento muito forte da economia mundial, que também não está muito no horizonte, né? A economia está se recuperando, mas um crescimento como a gente teve nos anos 2000, acho que não está no horizonte.
Vamos acompanhar para ver o que o governo consegue fazer, mas realmente o investimento público, esse deve ser o que vai demorar mais tempo para retornar mesmo.
Não tem dúvida.
Esse vai ser o mais difícil. Professora Leda Maria Paulani, professora da FE, aqui da Universidade de São Paulo, nos esclarecendo sobre o assunto. Muito obrigada pela atenção aqui conosco. Até de uma próxima oportunidade, professora.
Eu que agradeço. Um abraço.
Bom dia.